Começamos aqui mais um relatório de jogo, como sempre, com o treinador Carlos Alberto Diniz. Boa noite, Carlos.
Olá, boa noite, Rita.
Fazemos então a análise deste empate do Sporting frente ao Moreirense por 1-1, com esse gol de Paulinho pelos Leões e já no período de descontos a fechar este jogo, o gol do Moreirense por Walter Santos Silva, assim é. Este que também foi um jogo com várias intervenções do VAR e Carlos Alberto Diniz começava por olhar para o 11 inicial do Sporting. Rubén Amorim promove esse regresso de Paulinho à equipa titular. Acaba por ser uma aposta certeira. O avançado português estreia-se a marcar com a camisola do Sporting e até acabou por marcar um segundo golo, mas que foi anulado por fora de jogo.
Sim, sem dúvida. Paulinho foi uma peça importante do jogo e será com toda a certeza do Sporting. No entanto, hoje o Sporting alterou um pouco a sua forma de estar, com a entrada de Bragança e jogando praticamente com Paguinha, João Mário e Bragança como médios e o Pedro Gonçalves mais no corredor central, mais perto do Paulinho. E deixando praticamente os corredores laterais para os laterais mesmo, para o Porro e para o Nuno Mendes. Essa foi a estratégia. O Sporting entrou bem no jogo, pressionando, controlando, forte. Não muita intensidade, mas sempre com a intenção clara da baliza contrária. Num contra-ataque, curiosamente, o Rafael Martins eventualmente podia ter a primeira e única oportunidade do Moreirense na primeira parte, mas o Sporting voltou a estar por cima do jogo e marcou um excelente gol com assistência do Bragança e o gol do Paulinho. Ainda teve a oportunidade do segundo gol, mas foi anulado por escassos centímetros e foi para o intervalo a ganhar 1-0, mas diga-se desde já que o Sporting, a partir do gol, a partir dos 20 minutos, teve muito mais intenção de ir controlando os momentos do jogo, ir controlando o que se passava, do que ter uma intenção clara de aumentar a vantagem e de ser uma equipa mais dominante, mais forte, mais pressionante. E a segunda parte foi essa imagem, claramente, toda a segunda parte foi isso. Sempre o Sporting a controlar a posse da bola, a controlar os momentos do jogo, as saídas para o ataque, uma falha aqui ou ali, mas o Sporting ia conseguindo esses intentos e o Moreirense nunca foi uma equipa muito pressionante, esperou sempre o erro do Sporting. Essa é que é a verdade. E o erro apareceu aos 90 minutos.
A verdade é que o Sporting acaba por empatar em Moreira de Cónegos e Rubén Amorim, o treinador, tem insistido que nada está a ganho. Este jogo é prova disso mesmo. Os Leões sofreram já esse gol do empate no período de descontos. No jogo em que já falámos desses dois golos anulados, mas que os Leões podiam até ter aumentado essa vantagem mais cedo, não o fizeram e acabaram por dar essa oportunidade ao Moreirense de empatar o jogo.
Sim, sem dúvida. Foi um pouco isso. O Sporting teve essa tónica, aliás, é uma tónica que vem sendo usada, uma forma de estar em campo, uma estratégia, nos últimos jogos. Tem dado resultado, mas há sempre um dia que não dá. E desta vez não deu mesmo, não é? Porque o Sporting tanto quis controlar o jogo que aos 90 minutos houve o gol do Walter Sam. Aliás, diga-se, uma excelente execução, sem dúvida. Mas castigar um pouco aquilo que foi a estratégia do Sporting, não deixando de ser uma equipa tão ambiciosa quanto era e ser muito mais controladora dos tempos do jogo e deu no empate, coisa que a equipa de Alvalade provavelmente não esperava.
O Carlos falou inicialmente acerca da pouca intensidade com que o Sporting abordou este jogo. A pausa para os jogos das seleções e também pelo período da Páscoa terá feito mal à equipa verde e branca?
Eu não iria muito por aí, porque esta forma de estar, esta estratégia, não foi só de hoje. Tem sido nos últimos três jogos, tanto quanto me lembro, o Sporting tem tido esta postura em campo. É evidente que dá sempre desgaste nos jogadores, mas isso não foi só do Sporting, foi do Porto, foi do Benfica, foi dos clubes que têm mais jogadores nas seleções, mas isso faz parte do processo, porque quem tem ambições normalmente têm jogadores nas seleções nacionais, e o Sporting tem, é bom da verdade, porque realmente tem jogadores de qualidade, tanto no Sub-21 como na Seleção Nacional A e noutras seleções do mundo, e por isso, às vezes as viagens, o cansaço acumulado, paga-se um pouco, mas eu parece-me que pagou muito mais pela estratégia do que propriamente pelo cansaço. Até porque o Ruben Amorim, tanto quanto eu me lembro, fez duas alterações na equipa durante os 90 minutos. Foi porque não sentiu o cansaço da equipa.
Carlos Alberto Diniz, olhando agora aqui para o Moreirense, esta equipa está em 8º lugar, tem mais 2 pontos com o Tondela, está outros 2 do Santa Clara. Acaba por ser uma posição confortável para a equipa de Vasco Seabra?
Sim, sem dúvida. Eu penso que o Moreirense, neste momento, apesar de ainda faltar muito jogo, mas com 31 pontos, digamos que mais 10 que os 2 últimos classificados dá algum conforto, sem dúvida. Por isso, digamos que é das equipas que está mais confortável, porque do 9º para baixo as coisas estão um pouco mais apertadas, apesar da diferença pontual não ser assim tão forte, mas penso que o Moreirense está confortável na tabela.
Olhando exatamente para a tabela, faltam 9 jogos para esse final do campeonato. O Sporting está com 8 pontos de vantagem para o 2º lugar, para o Futebol Clube do Porto. Qual é que pode ser o impacto deste empate numa equipa com jogadores tão jovens, como é o caso do Sporting? E também, já agora, qual é o papel de Ruben Amorim, tendo em conta também a experiência do Carlos Alberto Diniz, qual é o papel aqui do treinador do Sporting para recuperar a equipa deste empate?
O papel do treinador acho que é importante. E vamos ver qual é a reação da equipa e qual é a postura, qual é o comportamento e qual é a estratégia no próximo jogo. Porque o Famalicão vem de 3 vitórias, salvo erro, e será um adversário já com outra postura, a acreditar mais em si, e que está a ter bons resultados depois desta mudança de técnica. Parece-me que o Ruben é decisivo neste momento, porque o Sporting, agora perdendo 2 pontos, penso que nos próximos jogos terá que mostrar aquela capacidade competitiva que teve até aqui e que não pode dar, digamos, passos em falso, não é?
Carlos Alberto Diniz, fazemos agora a nossa análise habitual com o melhor e o pior desta partida. O que é que destaca de positivo neste jogo?
Não há muito positivo neste jogo, de facto, porque o jogo foi monótono, sem intensidade, demasiado pausado, com algumas incidências pelo meio, e não houve, de facto, muitos motivos. Diria que Bragança foi, enquanto esteve em campo, foi talvez a individualidade mais conhecida do próprio jogo. Mas o Paulinho marcou, podia ter sido 2, mas o que conta é que são as validades. Mas parece-me que Bragança foi de facto o jogador mais conhecido em campo enquanto esteve.
E em relação ao pior?
O menos bom, digamos, que foi a estratégia usada pelo Sporting, que desta vez não deu resultado e que pagou caro por isso 2 pontos, digamos, que foram subtraídos àquela que era a vantagem de 10, passou a 8, por isso é esta estratégia que hoje não deu resultado.
Ainda assim, o Sporting continua sem perder para o campeonato.
Sem dúvida.
Obrigada, Carlos Alberto Diniz, treinador e comentador da Rádio Observador. Foi mais um relatório de jogo, desta vez este empate entre o Moreirense e o Sporting, os Leões que deixam ficar 2 pontos em Moreira de Cónegos. Estamos de regresso já no próximo jogo.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.